Alô, alô, EcoCasters, como vocês estão? Estava com saudades. Como estão passando esse momento de confinamento? Espero que bem, na medida do possível, todo mundo de máscara, usando álcool e gel, lavando as mãos. Inclusive, já quero pedir desculpas se vocês escutarem os carros passando, mas é o que está tendo para hoje. Guilherme, cadê você para me fazer companhia neste episódio maravilhoso? Meu ar das graças.
Oi, Marina, tudo bom com você? Agora mudou para a cidade grande, né? Vivendo.
Pois é, minha gente. Aí estou sofrendo o lado ruim da cidade grande, né? O trânsito.
Aqui no não temos esse problema. Aqui na minha rua, literalmente, passa carroça de cavalo, sabia? De verdade, sério mesmo.
Ai, acho bucólico, fugiria urbano total, sem saudade de acordar, né, e dormir escutando o galo cantando. Ai, ai, bons tempos.
Ai, saudades, né, minha amiga. Aproveitando que você mencionou aí as medidas de prevenção à Covid, né, é importante falar aqui que remédio contra verme não cura Covid, não previne Covid também. Então, se você aí tá com piolho, assim, quer disfarçar que você tá com piolho, vai lá e fala assim: ah, eu vou tomar remédio para piolho para curar Covid, não funciona. É melhor você ter a dignidade e falar assim na cara: eu tenho piolho, eu vou tomar esse remédio para o piolho. Então.
É, né? Detalhe assim, por favor, não vamos criar parasitas super resistentes à toa, né, gente? Pelo amor de Deus.
É, tá complicado já, basta essa pandemia, né? Não quero enfrentar futuramente uma pandemia de lombrigas e piolhos super resistentes. Enfim, dando um recadinho aqui da Isadora, ela não pôde participar com a gente porque ela teve alguns compromissos pessoais, mas ela está presente nas nossas redes sociais e aqui com todo o carinho que ela emana para nós. Muito obrigado, Isadora, um grande beijo. Gostou do meu beijo hoje, que vocês reclamaram tanto da última vez?
Achei ótimo, achei esse beijo assim com potencial. Isso mesmo. Continue assim, amigo.
Saudade, né, amiga, de praticar a luta. Tô brincando. Vamos então falar de assunto sério agora, né? Já terminando
Então vamos.
essa grande palhaçada que sou eu completamente. Hoje vamos falar sobre água. No dia 22 de março foi comemorado o Dia Mundial da Água e a gente do EcoCast não podia deixar passar essa data tão importante, apesar, né, de ter passado já 2 semanas atrás. Mas vamos adentrar esse assunto um pouquinho também, né, que é um assunto de suma importância, e a gente ainda não gravou a respeito disso, né? A água é um recurso natural e tal, todos dependem dela, acho que todo mundo sabe disso. Mas vamos falar um pouquinho com um pouquinho mais de especificidade a respeito da água, né? Vamos lá. Ao longo das últimas décadas, esse discurso de desenvolvimento sustentável, ele acabou ganhando muita relevância no plano internacional, e dentro desse contexto de desenvolvimento sustentável, a questão da água, ela se tornou um desafio, né, tanto para as autoridades quanto para os cidadãos, especialmente no que diz respeito ao acesso universal à água, que é um direito humano básico. Sendo assim um direito universal, o tratamento da água como mercadoria e essa prevalência dos aspectos econômicos sobre, né, a ética ambiental gera algumas condições, algumas contradições sobre o acesso à água. Então, a discussão sobre justiça ambiental dentro dessa situação, ela se torna bastante pertinente, e é justamente disso que eu gostaria de levantar, né, os nossos questionamentos de hoje, a questão da água e a justiça ambiental, aspectos fundamentais para a manutenção da dignidade humana. E para falar um pouquinho disso hoje, eu gostaria de apresentar a minha grande amiga, companheira do mestrado, Vivian Costa. Seja bem-vinda, Vivian. Prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar.
Olá, Gui, Marina. Mando aqui meu abraço para Isadora. E é um prazer todo meu estar aqui com vocês. Sou fã do EcoCast E agradeço imensamente pelo convite e pela oportunidade de conversar sobre um tema tão relevante com vocês.
Nós que agradecemos, Marina. A Vivian, ela é ouvinte assídua do nosso programa, hein? A gente não
Ai,
pode
adoro.
não.
Além de ouvinte, agora participou de um episódio com a gente. Olha só que maravilha.
Tudo. Vivian agora está no doutorado também, não tá? Você pode falar um pouquinho aí para gente, para começar a nossa conversa, se apresentar, falar um pouquinho aí do que você faz, do que você já fez, sobre a sua formação, status, tô brincando, mas se quiser pode falar também.
Ai, gente, muito chique participar com vocês. Então, gente, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas. Tenho mestrado em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade pela Unifei, né? E atualmente estou no doutorado em Ciências Ambientais na Unifal e curso a especialização em Inovação na Educação Mediada por Tecnologias pela UFABC. Eu sempre me interessei pela área de educação e meio ambiente, e no mestrado eu comecei a me aprofundar mais nesse tema de justiça ambiental. Então, hoje eu sou pesquisadora em alguns grupos de estudo e pesquisa que envolvem essas duas questões, e a minha tese é sobre o caso da primeira barragem de exploração de urânio no Brasil, né, que é em Caldas, aqui no sul de Minas, e os seus impactos socioambientais.
Assim, já que você já comentou um pouquinho sobre o seu trabalho, conta para a gente um pouco do seu mestrado. Você trabalhou, com a questão da água associada à justiça ambiental, né? E a gente quer saber de que forma você observa a relação entre justiça ambiental e acesso à água.
Sim, a minha pesquisa no mestrado envolveu essa questão. Para quem não sabe, né, a justiça ambiental está bastante associada ao conceito de injustiça ambiental, que é mais comumente usado aqui no Brasil. A ideia de justiça ambiental, ela surgiu nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, a partir de movimento por direitos civis. Inicialmente, esses movimentos, eles questionavam injustiças que estavam associadas à raça e à etnia, né? O que foi se percebendo com os estudos é que havia uma disposição de empreendimentos de alto risco ambiental e aterros para resíduos industriais em bairros que tinham a maioria da população negra. Então, isso explicava que os impactos ambientais e esses riscos ambientais não eram democraticamente distribuídos, né? Quando ele sai dos Estados Unidos e vai para outros países, isso é misturado aí com aspecto social. Aí então surge a ideia de injustiça ambiental, de que existe um descompasso entre quem toma decisão sobre determinado empreendimento e sobre determinada solução tecnológica e quem sofre os impactos dessa decisão. Então, quem toma decisão normalmente não arca com ônus, né? Por outro lado, as pessoas que vão sofrer os impactos desses empreendimentos, seja por poluição atmosférica, seja por contaminação da água, perda do solo, essas pessoas também não, elas não têm o poder de influenciar as decisões. E aí que nós vamos ver essa situação injusta. Então, quem arca com as consequências não consegue dizer nada sobre o que está acontecendo. E essa população, de certa forma, acaba sendo invisibilizada nas decisões que são tomadas nos grandes empreendimentos ou então nas políticas públicas. E relacionando esse tema com acesso à água, nós vemos que, apesar desse recurso natural ser indispensável, né, para todos os seres vivos, a gente vê a poluição nos corpos hídricos, a gente vê muito desperdício, a água passou a ser um objeto, né, aí, entre aspas, cobiçado por aqueles que buscam lucros e, consequentemente, aí há uma corrida mundial para sua privatização. Infelizmente, os estados e municípios fazem os próprios rios, né, de esgotos, afetando principalmente as populações de bairros mais periféricos. Isso a gente pode ver na nossa cidade mesmo. No Brasil, milhões de pessoas ainda não possuem acesso à água tratada, milhões de brasileiros não têm acesso à rede de coleta e tratamento de esgoto. Então, a gente sabe que há, sim, custos, né, em todo o processo de captação, tratamento, distribuição, mas isso não se justifica que a água se torne fonte de lucro. né, esses cursos não podem invalidar o direito de ter acesso universal à água potável. Por isso, esse tema da justiça ambiental, ele sugere aí a importância de se trabalhar a questão do meio ambiente, não somente em termos de preservação, mas também de distribuição e justiça.
Uma das coisas que a Vivi acabou de falar, e depois você pode concordar comigo ou não, uma das várias coisas pertinentes que ela acabou de falar, foi a questão das pessoas que são atingidas, elas não têm muita voz na tomada de decisão, né? Elas acabam arcando com todos os prejuízos, enquanto aquele empreendedor, aquele empreendimento gerador de impacto ambiental, fica apenas com os lucros. E uma forma, né, de tentar mitigar um pouquinho essa situação são as audiências públicas, né, que eu venho insistindo aqui toda semana de divulgar as audiências públicas, que elas podem servir como um mecanismo de alcance da justiça ambiental. Existem muitas críticas no entorno do formato das audiências públicas, do formato da participação social, mas elas funcionam também como um mecanismo ainda em construção para o alcance da justiça ambiental, não só no aspecto da água, né, mas no aspecto socioambiental como um todo. Bom, dando continuidade, Vivi, você pode falar um pouquinho mais da sua pesquisa, né, os principais resultados que você encontrou? Fiquei bastante interessado aqui a partir da sua fala.
Claro. Então, a minha pesquisa no mestrado, né, foi um estudo de caso em uma escola agroecológica aqui no sul de Minas. O meu objetivo foi analisar se havia um diálogo entre o discurso do movimento agroecológico com a educação presente nessa escola, né, no que se referia ao uso racional da água. Então, eu realizei a observação não participante, em entrevistas também com as professoras e direção dessa escola, e eu pude perceber que as ações desenvolvidas nessa escola sobre o uso da água compreendem uma racionalidade não crítica, ou seja, isso quer dizer que existe aí uma distância entre o que se diz e o que se faz na prática, né? Então, nesse processo de investigação, ficaram em evidência algumas implicações nas práticas da escola, né, pesquisada, que representam também uma irracionalidade que se encontra presente em toda a sociedade no que diz respeito ao uso comum da água. Então, nessa escola que eu pesquisei, não houve esse estranhamento, e tornou-se hábito lidar com a água normalizando como um mero objeto, sem haver um questionamento diante da racionalidade de uma sociedade capitalista, né, que poderia ser modificada com atitudes simples no seu interior. E essa singularidade ocorrida na escola foi muito significativa, pois reflete um todo. Então, a água não é um recurso para o nosso lucro e conveniência, mas sim é um elemento essencial de um ecossistema vivo do qual toda a vida tem origem.
Vivi, aproveitando, né, o que você falou sobre a sua pesquisa, você pode explicar, né, dar uma pincelada assim, no conceito do que é agroecologia e como que a agroecologia pode contribuir para se alcançar uma governança justa sobre a água?
Então, nós sabemos que no Brasil ocorrem agressões à natureza desde o período colonial, né, mas foi com a modernização da agricultura, iniciada lá na década de 60 e intensificada na de 70, que ocasionou o aparecimento aí de problemas ambientais que até então ou não tinham grande importância ou não tinham sido percebidos em toda a sua extensão. Então, além dessas graves consequências ambientais, essas práticas agrícolas, né, trouxeram condições precárias às populações do campo, refletidas aí em desemprego, em falta de moradia digna, uma alimentação adequada, a questão também de saneamento básico e de serviços de saúde e educação. Então, cresceu-se, né, a demanda aí por práticas agrícolas alternativas e ecologicamente equilibradas. Alternativas aí também coloco entre aspas, porque nos princípios, lá nos primórdios da história, a gente já fazia esse tipo de agricultura, né? não mecanizada, sem química. Então, acabou que retornou esse movimento. Então, como um movimento social organizado, a agricultura alternativa passa a estar em âmbito mundial a partir da década de 60 e apresentou-se, né, sendo um movimento contrário à política de modernização agrícola. Essas iniciativas aí, distintas aos modelos convencionais que temos atualmente, elas surgiram e se caracterizaram, né, por utilizarem tecnologias que respeitam a natureza e tentam, assim, minimizar esses impactos ambientais. Então, enfim, chega a agroecologia como uma base científica para esses diferentes movimentos de agricultura em contraponto a essa agricultura convencional que nós temos. Então, ela busca aí um sistema de produção mais sustentável e viável para lidar com as condições a respeito da destruição florestal, da biodiversidade genética, da perda de fertilidade dos solos, da contaminação dos recursos naturais e dos alimentos. E ela não se reduz apenas a técnicas agrícolas, como muitas pessoas pensam, né? Ou então a oferta de produtos que são descontaminados aí de agrotóxicos, ou então produtos ecológicos, ou então até mesmo uma política pública. Ela é, sim, um campo de estudos, tem um enfoque holístico, né, que agrega princípios ecológicos, agronômicos, sociais e econômicos, e ela pode contribuir muito, né, para se alcançar a governança justa da água por meio de toda essa ação social coletiva de caráter participativo que ela propõe, e também com a proteção do recurso hídrico, porque isso é essencial.
Você citou aí o movimento agroecológico, né, capaz de contribuir para essa governança mais justa da água. Você conhece algum outro movimento para a gente se aprofundar mais um pouquinho sobre ele, pesquisar mais, né, na promoção dessa justiça ambiental?
Sim, há diversas vertentes aí, né, da produção livre de agrotóxicos, mas há também o trabalho de diversas organizações e movimentos sociais que eles constroem campanhas para conscientização na luta aí contra os malefícios da agricultura hegemônica, que é danosa, né, para a nossa saúde e para o meio ambiente, trazendo informações com realização de debates. Eles não se silenciam, né, diante da tragédia dos agrotóxicos e também na questão do acesso à água. Mas quero destacar aqui, né, o trabalho do MST. Né? Eu consigo acompanhar mais de perto e acreditar em toda a sua força, que engloba tudo isso que a gente está falando. No Dia Mundial da Água mesmo, o movimento mobilizou as famílias assentadas e acampadas em todo o Brasil para plantar árvores nas margens de rios, igarapés, córregos, nascentes também. E eles defendem a água como um bem comum, como um bem sagrado, e não pode ser transformado em mercadoria, né? Eles sabem que esses mananciais garantem a produção de alimentos saudáveis no campo e nas florestas, e utilizam e divulgam para todos essa agricultura familiar e a agroecologia também.
Ai, gente, o MST é o máximo, né? O MST faz tudo. Eu o amo. Existem muitos preconceitos em torno do MST, e falar um pouquinho sobre ele, sobre os benefícios que eles geram não só para a comunidade que está ali ocupando a terra, mas para toda a sociedade, é muito importante. Assim, são maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. Eu os amo. Aliás, eu gostaria de ressaltar aqui a qualidade do café Guaí, que foi o melhor café que eu já tomei na minha vida. Deixo aqui essa reflexão, quem quiser experimentar.
Nossa, é muito bom mesmo.
Pois bem, voltando aqui ao nosso roteiro, depois desse momento, queria perguntar para a Vivi, né, a gente que tem origem no DETEX, que é o mestrado em desenvolvimento, tecnologia e sociedade, a gente sempre busca estabelecer algumas relações, né, com os discursos desenvolvimentistas, e no caso da água não poderia ser diferente, né, se a gente pegar esse discurso ocidental com uma tendência mais neoliberal, né, que esse modelo de desenvolvimento pautado pelo progresso econômico, ele acaba gerando algumas influências sobre a distribuição da água também, né? Como você disse inicialmente, a questão da justiça ambiental e a distribuição desigual. Enfim, você pode dizer para a gente de que forma ocorre essa influência e quais são os prejuízos desses discursos desenvolvimentistas com uma tendência mais neoliberal, esse discurso da privatização da água também, que está incluído aí nesse bolo todo.
Então, Gui, a gente que é do DETEX, né, sempre sai querendo relacionar tudo, desenvolvimento atrelado a tudo que a gente vê. E aqui a gente pode fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento sustentável, né, que muitas vezes aí foi cooptado por empresas e não possui mais a relevância que era para se ter. Então, para mim, para haver desenvolvimento de fato, é primordial, né, a igualdade e a não discriminação no acesso à água. Nós sempre temos que nos questionar, né, para que serve o desenvolvimento sustentável, para quem serve esse desenvolvimento ou então a quem tem acesso a ele. Mas infelizmente aí no contexto de globalização, né, na busca infinita pela modernidade, esse discurso relativo ao desenvolvimento sustentável foi banalizado, chegando a ponto de ser apenas um slogan, né? A gente vê muito nos noticiários, na mídia, aquela frase, o agro é pop. Então, aí para quem não entendeu muito o que é discurso desenvolvimentista, esse aí, por exemplo, é um exemplo que todo mundo vai saber, o agro é pop. Será que realmente o agro é pop? A gente precisa mais a fundo, né? Então, esse discurso repetitivo possui diferentes interpretações e sentidos, né? Há ambientalistas que verdadeiramente demonstram preocupação com esse tema, mas há também um ambiente institucional, né, que justifica a sustentabilidade a partir de um planejamento estratégico e o insere em um contexto de marketing, né, para criar uma imagem aí de compromisso e de respeito com a natureza diante da sociedade e que, inclusive, pode ser falso, né? Ou então nem atingir a profundidade que esse tema exige. Então, se faz muito necessário a gente pensar para além desses arranjos convencionais da sociedade atual, a gente refletir sobre outros modos de desenvolvimento, né? Que possam, de fato, pautar, sim, atributos de sustentabilidade, acessibilidade e justiça.
Fiquei até assim, reflexiva, porque eu também não sabia o que era discurso desenvolvimentista, mas na hora que a Vivian fez o paralelo com agro é pop, tudo fez sentido. Adorei a forma de explicar o que, que é. Gui, você quer falar alguma coisa?
Quero. Olha, eu acho que uma das maiores aquisições para mim no mestrado foi o entendimento dessa questão do desenvolvimento sustentável, porque assim, na graduação eu era completamente iludido com esse conceito de desenvolvimento sustentável. Eu achava que era o máximo, incrível, uau, uma empresa que planta uma árvore aqui, parabéns, maravilhoso. Agora, atualmente, se me chamar para uma mesa de bar, eu sou aquela pessoa que toma um copo de cerveja e bate na mesa com força, falando: o desenvolvimento sustentável é uma mentira. Mas é isso, eu deixo aí várias reflexões. Eu posso até indicar alguns textinhos depois, né, que a gente aprendeu lá no mestrado, para formalizar, né, para fundamentar essa afirmação. Mas estamos aí, né? É um conceito bastante falho, mas pelo menos é um começo.
É, exatamente. Eu entrei no DETEX também com a visão bem romântica. Isso eu falei na minha defesa para a banca, né? Falaram o que, que mudou, sua visão. Eu falei assim, nossa, mudou completamente. Eu era bem romântica. E o mestrado meio que deixou a gente ruim, né, Gui? A gente enxerga agora tudo assim com uma certa desconfiança. Mas isso é muito bom, abrir a visão, ampliar a nossa mente, né?
Sim, eu concordo com isso também. No começo do mestrado, eu senti assim várias dificuldades, compreensão de alguns termos, mas eu posso afirmar que agora que eu saí do mestrado, eu tenho uma visão completamente diferente do mundo, das relações, a questão do próprio desenvolvimento. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque ela não é abordada dentro do curso de engenharia. O curso de engenharia, ele é muito, como que eu posso dizer, cartesiano. Então, essas abordagens sob o olhar das ciências humanas e sociais, elas acabam passando um pouquinho de lado, né? Então, assim, sou muito grato a tudo que eu aprendi no DETEX. Um beijo para o DETEX.
Bom, depois desse momento, beijo para a Detex. Obrigada, Detex. Para fechar o nosso momento bate-papo, né? A gente sempre faz aquela perguntinha padrão. A Vivian já deve até saber. Mas é aquela coisa, né? A gente sempre gosta de incentivar que a gente, como cidadão, tem poder, né, perante as coisas que acontecem ao nosso redor e a gente tem que, né, cobrar isso. Queria saber, Vivi, de que forma a gente pode contribuir enquanto cidadãos para uma distribuição justa da água e promoção da justiça ambiental na governança dos recursos hídricos?
É muito importante essa pergunta, né? Em todo episódio é muito esclarecedora para quem, né, não é, por exemplo, da academia, né, saber como que pode contribuir, né? Então, a gente que é educadora, bióloga, pesquisadora, a gente tem uma função, mas como cidadãos, a gente pode ir além disso, né? Eu acredito que nós podemos contribuir em práticas diárias mesmo. É imprescindível, uma nova postura, né, nossa, em relação aos nossos padrões de consumo, ao apoio ao poder local, à conservação da fauna e flora, né? E ressignificar o nosso olhar para esse recurso, não olhando para ele como um simples objeto onde a gente só extrai aquele benefício para nosso uso, para nosso bel prazer, mas sim ver todo o significado que tem, toda a sua importância em todo o ecossistema, né? Eu acho fundamental também participarmos em tomadas de decisão, mesmo que não sejamos diretamente os atingidos, né, mas que nós saibamos da nossa responsabilidade em solidarizar, né, com as pessoas que estão sendo impactadas e com isso começar a questionar e mudar a estrutura, de forma a evitar que esses riscos desproporcionais, como a gente falou, que eles continuam sendo criados. E principalmente, né, gente, saber em quem votar, para cobrarmos sempre tudo que nos é de direito. Então, esse é o principal, assim, que como cidadão, a gente tem que agir lá no voto, lá na urna.
Encerrou aí maravilhosamente esse nosso primeiro momento de conversa. Desde já gostaria de agradecer a Vivian por tudo que ela falou com a gente. Até agora ainda tem mais, né? Mas é sempre importante agradecer a contribuição, tantos conhecimentos, uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Vamos dar continuidade ao nosso programa de hoje com o nosso momento Ecoar, as nossas recomendações, as nossas indicações, tudo mais, podcasts, livros, artigos, vídeos, canais, páginas, enfim. Tudo o que puder complementar, né, o conhecimento nosso e o conhecimento dos nossos ouvintes também. Eu vou passar a palavra para a Vivi começar. Por favor, Vivi, você tem alguma recomendação?
Tenho sim. Era de divulgar uma plataforma de cursos oferecidos pela Agência Nacional de Águas, a ANA, né, em parceria com a Unesp. Agora, nesse período de pandemia, que a gente está fazendo tudo online, é muito bom, né, engordar o currículo aí. Então, para quem se interessar nesse tema de água, essa plataforma chama Capacitação para a Gestão das Águas. É capacitação.ead.unesp.br. Lá tem cursos gratuitos, totalmente à distância, tem semipresenciais, presenciais e até cursos internacionais. Todos com certificação e com conteúdo riquíssimo para quem quiser saber mais sobre esse assunto, tá? E gostaria de divulgar a página no Instagram do Grupo de Pesquisa de Educação Ambiental da Unifal, que eu faço parte, é o Pé de Água. Então é @ Grupo Pé de Água, tudo junto e sem acento, onde nós divulgamos lives, alguns cursos e outros assuntos relacionados à educação ambiental. Fica a dica aí.
Dicas muito preciosas, né, gente? Estudar ainda não tendo que pagar, né? Não tem motivo para não ir atrás. E também vamos seguir a página do grupo de pesquisa. Gui, qual que é a sua recomendação do episódio?
Eu trouxe algumas páginas do Instagram que eu venho acompanhado e eu acho bastante interessante. A primeira é uma página que chama Árvore Água. Assim, a proposta é trabalhar o meio ambiente, tecnologia e a água, né? E eles abordam tudo de uma maneira bem bacana, né? Acho que todo mundo conhece um pouquinho as figurinhas que eles postam todos os dias, e assim, eu acho bastante didático, e eu acho bastante legal também. Recomendo. Outra página do Instagram chama Instituto Água Sustentável. É uma página do Instagram, mas que eu queria, mas que serve mais para eu puxar para um outro elemento aqui que está associado a essa página, que é um podcast do Instituto Água Sustentável que chama Professora Água Explica. Aí é um podcast que está no Spotify e são episódios assim bem curtinhos, que eles falam sobre aspectos gerais relacionados à água, né? Tem falando sobre corais, sobre as marés, algumas curiosidades aqui eu achei bem legal sobre a Fossa das Marianas, né? Decomposição também. Assim, é bem interessante, né? Saneamentos, rios, etc. Sim, bem bacana. Então eu recomendo, até para quem não tem muito tempo, né? Os episódios são curtinhos, estão 2 minutos em média. Então, quem quiser acompanhar aí, fica a recomendação, que é o Professor Água Explica. Bom, é isso.
Então, né, o Gui já deu uma das minhas recomendações, que era Árvore e Água. Eu amo essa página. Nossa, eu acho muito fofinha. E eu acho muito legal que ele falou como eles conseguem tratar de temas e assuntos de um jeito até meio divertido e bem didático para entender, né? Sei lá, às vezes tem uns termos ambientais meio complexos, assim, e aí eles explicam tudo de um jeito super visual. É bem legal. E, bom, a minha outra recomendação tem a ver com né, o Dia Internacional da Água. O Dia Internacional da Água foi uma data simbólica, né, criada pela ONU. E todo ano eles a ONU exalta um tema diferente em relação à água, né? E esse ano o tema foi o valor da água, né? Qual que é o valor? Trago até aqui como curiosidade. E o que eu vou sugerir, na verdade, é que vocês sigam a página da ONU, que fala exclusivamente sobre água, inclusive essa parte da ONU que, né, lida com toda essa questão da celebração e conscientização do Dia Mundial da Água, que é o UN Water. Em inglês, eles têm uma página na internet mesmo que dá para você traduzir para as outras línguas, incluindo o português. E depois eu deixo certinho na descrição, mas é bem legal porque eles sempre estão postando coisas no Instagram e também no site deles. E também tem muito a ver com a questão da justiça ambiental, da questão da importância que todo mundo tem acesso à água potável, né? Então é isso.
Tudo anotado, Mores. Marina, você solicitaria uma audiência pública por R$1 milhão?
Solicitaria. Solicitaria até por menos, exatamente. Isso que eu ia falar pra você, por R$0, né? Exercendo meu papel de cidadã, tá bom?
Infelizmente, não temos, né, R$1 milhão para fornecer, não temos nenhum programa para nos patrocinar aqui. Então, espero que quem esteja nos ouvindo faça solicitação gratuitamente, né? Eu tenho certeza que os benefícios dessa participação nas audiências públicas vão gerar resultados, não somente financeiros, mas muitas coisinhas positivas aí para a sua região. Então, aqui no estado de Minas Gerais, para essa semana, temos apenas uma audiência pública aguardando solicitação, que é de um empreendimento de mineração, novamente, no município de Santa Bárbara do Monte Verde. Então, aí, solicite uma audiência pública por R$0. Então, vamos encerrando aqui mais um episódio de sucesso da nossa rádio, do nosso EcoCast. Gostaria de agradecer a Vivian, acima de tudo, por ter dedicado um tempinho aí pra gente, pra gravar mais um episódio. Muito obrigado, Vivian.
Ensinamentos maravilhosos.
Eu que agradeço aí, gente. Foi muito legal. Nunca tinha participado de um podcast. Achei o máximo. E fico aí à disposição tá? De quem precisar, deixa meu arroba aí do Instagram nos comentários. E se alguém quiser conversar mais sobre esse assunto, eu fico à disposição, tá bom? Um beijão para todos, muito obrigada.
Maravilhosa, muito obrigada, gente.
E é isso então, muito obrigado galera, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Twitter, temos um canal no Telegram também, caso você queira acompanhar todas as novidades. Eliminem a bancada ruralista do Big Brother, e é isso, muito obrigado. Tchau, tchau.